Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Fabiana Munhol e André Fiedler.
Olá, bom dia! Está começando Gaúcha Hoje, estamos na Gaúcha Serra, 102.7 FM, começando mais uma semana. Chegamos aí ao dia 18 de outubro, dia do médico, e vamos juntos até às 8 horas da manhã. Neste dia de tempo firme, temos aí o sol querendo dar as caras, temos também muita nebulosidade e a temperatura em 11 graus em Caxias do Sul. Nós vamos juntos com Círculo Saúde. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. App é Panvel. Baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. E DG Sul, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. Entre os destaques do programa de hoje, a gente vai falar ainda sobre a despedida de um dos gigantes aqui da Serra, gigante do varejo. A gente se despediu neste final de semana, na última sexta-feira, do fundador da rede de lojas Colombo, Adelino Colombo, de Farroupilha. A gente vai falar mais sobre como é que foi essa despedida e também eu vou trazer no meu destaque de economia mais algumas informações. E ainda, a gente vai ter uma entrevista hoje para falar sobre oportunidades de emprego para elas, para mulheres. Nós vamos entrevistar a titular da Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Caxias, a advogada Tamires Padilha, para mostrar um pouquinho sobre os cursos oferecidos para mulheres em situação de vulnerabilidade. Vamos falar também dos destaques do esporte, do Caxias, que não conseguiu aí voltar para a Série C, do Juventude. E você pode participar conosco desde já, enviar sugestões de pauta, imagens deste amanhecer de segunda-feira. Participe desde já, nós estamos aí com o nosso 996901220 liberado para a gente buscar essa nossa aproximação. Falando em aproximação, deixa eu chamar o meu amigo André Fiedler. Muito bom dia, André. Tudo bem por aí?
Bom dia, Babiana, bom dia a todos, tudo bem sim, uma ótima semana que começa para todo mundo e destacando, né, Babiana, a terceira vez, né, que escapa o acesso do Caxias no jogo que ocorreu ontem em Natal no Rio Grande do Norte. O ABC acabou vencendo o time caxiense por 3-0, mais uma frustração então para a torcida do Caxias, que vê esse sonho do acesso escapar mais uma vez, né? Algo que nos últimos anos parece tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, né? E a gente lamenta aqui, né, mais esse revés na trajetória aí do Caxias na busca por esse acesso. Mas é uma persistência que precisa continuar, né? E uma hora esse resultado vai chegar.
Eu lembro quando o Caxias caiu para a Série C e a gente ficava querendo o retorno para a Série B, daí dizia, ah, mais um ano na Série C. A gente não imaginava que depois viria mais um ano na Série D, né? Então esperamos que a gente possa ter aí mais chances e que a gente possa aproveitar melhor. Quando os nossos times da Serra vão bem, é ótimo, né? Para a cidade, projeta a cidade e também, enfim, né? É algo que a gente acaba se orgulhando. Eu torço para os nossos times aqui da região, não estou falando só de Caxias, não, estou falando dos times aqui da Serra, de Farroupilha, Bento Gonçalves, Vacaria, Veranópolis. A gente fica feliz, né, quando a gente pode saudar bons resultados. 6h40. Antes de a gente atualizar o nosso Expresso de Notícias, que é o que a gente costumeiramente faz neste horário, eu vou de imediato chamar a repórter Aline Ecker, que faz a ronda da manhã, que busca todas as informações com Brigada Militar, com Grupo Rodoviários, porque a gente começa segunda-feira com notícias da área policial, bem movimentada essa área. Agora, para começar a semana, a gente tem duas ocorrências graves e a Aline Ecker já está conosco e ela vai informar. Uma delas em Caxias do Sul, que envolve aí um espancamento, e outro caso que chama bastante a atenção, que é em Farroupilha. A gente tinha informações ontem à noite de um homem que estava mantendo a esposa como refém, e agora a gente tem a informação que foi confirmada nesta manhã, que esse homem que mantinha a esposa como refém foi morto após disparar contra a polícia. E a Aline Ecker já está conosco. Bom dia, Aline. Ainda não, acho que ainda está apurando as informações. São dois casos que chamam bastante atenção. Normalmente, a segunda-feira, ela costuma ter maior movimentação de rescaldo, né, de ocorrências do final de semana. Mas, nesse caso, o que a gente tem de informação é justamente esse homem que estava fazendo uma mulher de refém, foi no bairro São Francisco, bairro de Farroupilha. E toda essa descrição, quem vai nos detalhar é a Aline Ecker, porque também a vítima chegou a ser socorrida ao hospital, não teve mais lesões corporais, mas é uma ocorrência que envolveu aí essas duas pessoas e uma delas acabou morrendo. Agora sim, temos o contato da Aline Ecker. Bom dia, Aline.
Bom dia, Babiana. É isso mesmo, das ocorrências de gravidade aqui na Serra. Na primeira, um jovem de 18 anos, ele foi morto na madrugada desta segunda, de acordo com aqui em Caxias, de acordo com informações da polícia, ele foi identificado como Daniel Estraze Oliveira. O crime ocorreu por volta das 2 na rua Moreira César, quase na com a Perimetral Norte, no bairro Pio Décimo. Esse jovem, ele estaria em um bar jogando sinuca, ele teria saído do local e logo depois retornado a esse bar. Ainda conforme a polícia, de acordo com informações preliminares, depois do retorno dele, teria começado uma briga próxima ao bar. Ele foi espancado, morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. Dois homens foram detidos e levados ao plantão da Polícia Civil como suspeitos na participação, né, da morte desse jovem. Ainda está sendo investigado, então, o que teria levado a esse caso. E em uma outra ocorrência, essa em Farroupilha, um homem de 50 anos, ele foi baleado e morreu no hospital após ter feito a esposa refém. Segundo informações da Brigada Militar, essa ocorrência ela começou por volta das 10 para as 8 da noite de ontem. A polícia, o Central de Operações de Farroupilha, recebeu uma ligação dizendo que um homem armado estava no interior da residência e queria matar a mulher dele, uma mulher de 58 anos. A guarnição foi até o local, no bairro São Francisco, bateu na porta. Eles foram recebidos por 5 disparos de arma de fogo, segundo a polícia, que atingiram a porta da residência. Então, os policiais ficaram no local, tentaram negociar com esse homem. Ele queria libertar a esposa, mas ele manteve ela em cárcere privado. Os policiais, então, cercaram a casa, informaram o comando do batalhão o que estava acontecendo no local. E foi acionado o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, de Porto Alegre, que veio até Farroupilha, ficou por várias horas, então, tentando libertar essa mulher. E por volta das 5h20, eles entraram na casa, foram recebidos a tiro, segundo a polícia, pelo autor do crime. Ele foi baleado e socorrido ao Hospital São Carlos, mas entrou em óbito, Babiana.
Que história. Obrigada, Aline, faz todo esse detalhamento, né, deste caso do homem que manteve a esposa como refém e foi morto após disparar contra a polícia. São 6h44, o sol está querendo ganhar força na área mais central de Caxias do Sul, em outras regiões aqui da cidade também, mas tem bastante nuvens neste amanhecer. Temperatura em Caxias do Sul é de 11 graus, friozinho, né, nesses dias aqui no amanhecer da Serra Gaúcha. 12 graus em Bento Gonçalves, 12 graus em Flores da Cunha. Pelo estado, a gente tem Porto Alegre já com 15. E às 6h45, vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Nota assinada por 3.295 promotores e procuradores pede rejeição da proposta de emenda à Constituição que vai restringir a atuação do Ministério Público.
Em meio a divergências, a CPI da Covid adia a leitura do relatório final prevista. A leitura estava prevista para ser divulgada amanhã.
Governo do Estado lança hoje programa que prevê a devolução de parte do ICMS a famílias de baixa renda.
E o passaporte da vacinação entra em vigor hoje em todos os municípios do Rio Grande do Sul.
Total de mortos por Covid-19 no mundo supera 5 milhões, segundo o balanço da Organização Mundial da Saúde.
Rio de Janeiro libera lotação máxima em cinemas, shows, centros comerciais e eventos.
Cidade tem o menor número de internados por coronavírus desde o começo da pandemia.
Brasil recebe mais 1 milhão e 300 mil doses de vacina da Pfizer contra a Covid-19.
Ministério da Saúde confirma mais 130 mortes por coronavírus em 24 horas, o que eleva o total para 60.282.
No Rio Grande do Sul foram mais 7 casos fatais. Assim, o estado tem 35.183 mortes desde o começo da pandemia.
Brasil atinge mais 104 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra o coronavírus.
Morre o empresário Gimo Morandi, um dos diretores da Gimo.
Ele tinha 73 anos e estava hospitalizado em função de uma pneumonia.
Após um mês em erupção, o vulcão Cumbre Vieja já destruiu cerca de 2 mil prédios na ilha espanhola de La Palma.
Mais de 7 mil pessoas tiveram que ser removidas, mas ninguém morreu ou ficou ferido.
Corpo da sétima e última vítima de naufrágio de barco-hotel no Pantanal é localizado após 2 dias de buscas.
Ataque a tiros durante campeonato de futebol deixa 2 mortos e 3 feridos em associação comunitária do bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre.
4 criminosos armados invadiram o local e atiraram contra as pessoas que estavam saindo.
Vítimas fatais foram identificadas como Fabiano Leão Vieira, de 41 anos, e Jean Carlos Santos Ruff, de 17 anos.
Esse foi o nosso Expresso de Notícias para você começar o dia bem informado. São 6 horas 48 minutos e agora nós vamos com a nossa trilha sonora. Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do you do? Do you do? Do you do? Oh, I want something just like this. Do you do? Do you do? Do you do? Oh, I want something just like this. Trilha sonora para Braslux, 45 anos. Uma história de inovação e de tecnologia que faz a gente brilhar. E hoje é a segunda-feira pop do Gaúcha Hoje. Nós estamos com Coldplay, banda britânica, fundada em 96 na Inglaterra, pelo vocalista e pianista Chris Martin e também o guitarrista Jack Buckland. Foi anunciada na última semana como uma das bandas, atrações confirmadas, do Rock in Rio 2022, fechando a noite de apresentações do dia 10 de setembro. Por isso que nós escolhemos para hoje tocar Coldplay, se bem que não precisaria nenhum motivo especial, né? O pessoal gosta bastante quando a gente toca Coldplay aqui no programa. Vamos ouvir mais um pouquinho? Só fazer uma correção durante o Expresso, a gente estava lendo o número de mortes por Covid aqui no Brasil e faltou um zero, são 600.282 mortes. A gente acabou escrevendo ali com pressa e saiu 60, mas são 600 mil, quem dera a gente pudesse, né, dizer que eram 60 mil mortes. A gente tem isso em alguns estados, né, no Rio Grande do Sul 35 mil, mas no país... Infelizmente, a gente ultrapassou a barreira das 600 mil, já estamos em 600.282 mortes. Vamos ao rápido intervalo, em seguida a gente volta com mais Gaúcha Hoje, com mais destaques aqui da sua região.
A Concentrei, o hub de solução de RH, avisa. Se você tem dificuldades em contratar profissionais, gerir sua folha de pagamento, achar a melhor estratégia para remunerar, então faça como as principais empresas da região. Venha para a Concentrei. Ligue 54-3537-2773. Facilite a sua vida. Concentre tudo em um só lugar.
Ei, quer ganhar um emprego?
Quero sim, doutor.
Então, faz campanha pra mim, te boto na prefeitura se eu me eleger.
A PEC 32 da reforma administrativa é isso. Acaba com os concursos públicos, a estabilidade, prejudica a população e transforma os serviços públicos em cabides de emprego e lucro para poucos. E quem paga essa conta é você.
Atenção, deputados. Quem vota na PEC 32 não volta. Diga não à reforma administrativa, frente dos servidores públicos do Rio Grande do Sul.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Inclusive, Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Horas 54 minutos, você está ouvindo Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Com o Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Baixe o app da Panvel, tem até 8 vezes para pagar e você pode escolher receber em casa ou retirar na loja. Panvel, bem você. A oportunidade de você sair de carro novo está na DG Sul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. Vamos conferir as manchetes do dia com André Fiedler.
Começando pelo pioneiro Babiana, Serra terá 4 escolas padrão do programa Avançar Educação. Instituições de Caxias, Bento Gonçalves, São Francisco de Paula e Muitos Capões vão integrar um dos eixos do projeto, que vai contemplar 56 colégios no estado. Estão previstas obras de melhorias de infraestrutura física e tecnológica. Sonho é adiado mais uma vez. Caxias é goleado por 3-0 pelo ABC no Frasqueirão e Natal e deixa escapar de novo a chance do acesso à Série C. Também no Pioneiro, desburocratizando oportunidades. ONG Construindo Igualdade promove curso de cabeleireiro visando profissionar o público LGBTQIA+, em Caxias. Na foto, aula com o professor Alisson Dalegrave. Baixa adesão de crianças e adolescentes no dia D. Vacinação teve procura abaixo do esperado. A campanha segue até o dia 29. E no Floresta 2, 54 famílias já encaminharam documentos para regularização fundiária. Mais uma etapa do programa Esse Terreno é Meu foi realizada no último sábado. Na Zero Hora, bares e restaurantes triplicam contratações em 4 meses e engatam retomada. Um dos mais afetados pela crise econômica gerada pela Covid-19, o segmento de alimentação fora de casa vem apresentando sucessivos sinais de melhora desde maio, graças ao avanço da vacinação e ao aumento do trabalho presencial. Mesmo assim, o nível de emprego só deve retornar ao patamar pré-pandemia no segundo semestre do ano que vem. Vitória na estreia. No primeiro jogo sob comando de Wagner Mancini, técnico que substituiu o Felipão, o Grêmio de Douglas Costa superou o Juventude na Arena por 3-2. O Inter perdeu por 1-0 para o Palmeiras, com gol de pênalti marcado por Rafael Veiga, em partida que teve ainda expulsão de Edenilson por reclamação. Passaporte vacinal passa a ser obrigatório no Rio Grande do Sul a partir de hoje. E policiamento é reforçado em aldeia indígena após atentado e assassinatos. Destaques de Zero Hora.
Obrigada, André Fiedler, com as manchetes dos jornais de hoje. 6h57, vamos falar de economia.
Serra de Negócios.
E da despedida de um gigante, a gente teve o final de semana marcado por homenagens a Adelino Colombo, que deixou muitos fãs dos seus ensinamentos na área do varejo. E a gente teve aí o cortejo que chamou a atenção no último sábado, em que a gente contou com a participação de vários caminhões enfileirados da empresa. E falar um pouquinho, né, porque eu tenho uma família em Farroupilha, então, de certa forma, eu acompanhei não só o empresário Adelino Colombo, com quem eu tive a oportunidade de conversar por diversas vezes em entrevistas, inclusive a última entrevista que eu fiz com ele em 2017, eu não imaginava que seria a última, até porque a ideia era ter conversado com ele no ano passado, quando eu fiz a série As Crises que Venci, e a gente até tinha combinado de fazer essa entrevista, mas teria que ser presencial, até porque o seu Adelino Colombo já tinha uma certa dificuldade de audição, então fazer a entrevista à distância, e a proposta dessa série era inclusive com uma live online, seria um pouquinho complicado. Então a gente tinha combinado que assim que a gente tivesse aí um momento nesse pós-pandemia, a gente faria. Não deu tempo para a gente conversar pela última vez, mas o que a gente tem aí de ensinamento, de legado do seu Adelino Colombo fica, permanece. Inclusive, a gente teve na última sexta-feira, as lojas foram fechadas em sinal de luto e hoje a gente vai ter a retomada dos trabalhos. Eu até conversei com a direção da empresa para saber se teriam novas homenagens a partir de agora e uma das homenagens previstas deve ocorrer na convenção de vendas que vai ser em Florianópolis, em Santa Catarina, agora na próxima semana, e a ideia é que justamente eles façam uma homenagem lá, porque será a primeira vez desde que essas convenções foram criadas que não terá a presença do fundador. Ele sempre fazia questão de ir pessoalmente, ele queria ter esse contato com os gerentes das lojas em todo o sul do Brasil, e isso é uma marca muito grande que ele deixa, esse contato, essa aproximação, mesmo quando ele deixou a a questão mais operacional, ele manteve, né, todo esse hábito, né, de ir com regularidade até a sede administrativa em Farroupilha. E uma pessoa comum, a gente frequentemente, a última vez que eu vi o seu Adelino Colombo, foi, eu tinha estacionado meu carro na confeitaria da cidade, estava manobrando ele, quando olho no retrovisor o carro atrás, quem é que estava dirigindo? O próprio Adelino Colombo. Então era comum, a gente encontrava ele, e eu fiz até uma coluna no fim de semana, destacando, né, que ele representa também um dos últimos representantes de uma geração, né, eu chamei de velha guarda. A gente teve várias gerações, né, família Eberle, Stedley, depois, mais recentemente, da geração do seu Adelino Colombo, dos 90 anos, a gente teve aí a despedida do seu Bellini, nós tivemos também de Raul Randon. Então, é também aí uma marca de uma geração que ele deixa, e que a gente, né, vai sempre ter aí esses ensinamentos, esse legado de uma pessoa que, antes de tudo, né, sabia muito bem como atender, porque também era um consumidor, né? A gente encontrava ele dentro de açougue, escolhendo a carne dele em Farroupilha, e esse atendimento que ele tinha era o que ele buscava também, né? Mesmo no tamanho da rede, né, do Império Colombo que se criou, havia esse cuidado, né, de atender bem. 7:01, então, falei um pouquinho mais, né, do que o meu horário tradicional, mas é em função, né, desse grande nome que a Serra se despede, mas que fica, né, fica aí. 7:01, vamos ao Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Nós temos 7:02 e a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para ligar você com um novo dia. E primeiro destaque, um homem morto após manter a mulher refém em Farroupilha. Aline Ecker.
Um homem de 50 anos foi morto a tiros depois de manter a esposa dele como refém dentro de casa por mais de 9 horas em Farroupilha. A polícia foi acionada por volta de 7:50 de domingo. Na ligação, informaram que um homem armado mantinha a esposa em cárcere privado e ameaçava matá-la. A equipe se deslocou para o bairro São Francisco e, segundo a Brigada Militar, quando os policiais bateram a porta, o homem disparou 5 vezes. Os tiros atingiram a porta da moradia. Os policiais que estavam no local, então, tentaram negociar a libertação dessa mulher, de 58 anos, mas o homem não aceitou libertar a esposa. A polícia cercou a casa, acionou o batalhão para relatar o que estava acontecendo, e o batalhão de operações especiais, o BOPE de Porto Alegre, foi acionado, veio até Farroupilha, por várias horas tentou negociar a libertação dessa refém. Eles não obtiveram sucesso, então por volta das 5:20 entraram na residência. Os policiais foram novamente recebidos a tiros, revidaram e o homem foi alvejado pelos policiais do BOPE. Foi socorrido ao Hospital São Carlos, mas logo após a chegada dele ele morreu. A esposa também foi socorrida, mas sem lesões, e encontra-se no Hospital São Carlos.
Tá certo. Obrigada, Aline Ecker. 7:03. Vacinação nesta semana contra a Covid-19 começa nesta segunda-feira e ocorre para os mesmos públicos da última semana e sem vacinação em pontos parceiros. Bares e restaurantes triplicam contratações com carteira assinada em 4 meses no Rio Grande do Sul. E o governo do estado vai devolver parte do imposto pago por famílias de baixa renda. Quem tem mais informações é o André Fiedler.
O mecanismo foi aprovado pela Assembleia Legislativa no fim do ano passado, no mesmo projeto que prorrogou a majoração de alíquotas do imposto até o fim de 2021. Os detalhes vão ser apresentados pelo governador Eduardo Leite a partir das 10 horas da manhã, em cerimônia com a presença de deputados no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini. O programa Devolve ICMS foi desenvolvido pela Secretaria da Fazenda e as minúcias são mantidas em sigilo pela pasta. No entanto, A reportagem apurou que a cada família será restituída com um valor fixo de R$ 25,00 por mês, acrescido de uma parcela variável calculada de acordo com o consumo registrado em notas fiscais. A iniciativa deve beneficiar 1 milhão e 100 mil famílias de baixa renda no estado. Vão poder participar do programa famílias com renda de até 3 salários mínimos registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O benefício vai ser pago por meio de um cartão específico do programa, cujos exemplares já foram confeccionados. O objetivo do governo é reduzir o peso do imposto estadual sobre famílias de menor renda, onerando menos quem tem um poder de compra menor. Por incidir sobre o consumo, o ICMS cobrado hoje sobre um pacote de biscoitos, por exemplo, é o mesmo para família, é o mesmo para famílias com renda de 1, 3, 5 ou 10 salários mínimos.
Obrigada, André Fiedler. 7h05. Você que está chegando agora, a gente tem o tempo com nebulosidade e a temperatura é de 11 graus. Então começa o dia com aquele casaquinho leve, mas sempre é bom, né? Depois vai se descascando, como a gente costuma dizer assim, aqui na região da Serra. Vamos adiante. Passaporte de vacinação entra em vigor hoje em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Em meio a divergências, a CPI da Covid adia a leitura do relatório final, prevista para ser divulgada amanhã. E mais uma ocorrência da área policial, jovem é morto espancado em Caxias do Sul. Aline Ecker.
De acordo com informações da polícia, o jovem de 18 anos, identificado como Daniel Strazer Oliveira, morreu por volta das 2 da manhã desta segunda-feira. O crime ocorreu na rua Moreira César, quase esquina com a Perimetral Norte, no bairro Pio X. Segundo a polícia, o jovem estava em um bar jogando sinuca, ele teria saído do local e logo depois retornado a esse bar. Ainda de acordo com a polícia, conforme informações preliminares, depois do retorno dele, teria começado uma briga nas proximidades desse estabelecimento. Oliveira foi espancado, morrendo no local devido à gravidade dos ferimentos. Dois homens foram detidos pela Brigada Militar, levados ao plantão da Polícia Civil como suspeitos de participação no espancamento do jovem.
Obrigada, Aline. 7h07. Rio de Janeiro libera lotação máxima em cinemas, shows, centros comerciais e eventos. E vice-presidente Hamilton Mourão cumpre agenda no estado amanhã. Agora um destaque da nossa reportagem sobre a Polícia Rodoviária Federal em Vacaria, que apreendeu 14 quilos de cocaína que estavam escondidos em um veículo. Quem tem mais detalhes é a repórter Ciliane Vieira.
O flagrante ocorreu no sábado durante uma ação em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal de Vacaria, na BR-116. Ao abordar um Palio com placas de Passo Fundo, os policiais notaram informações desencontradas dadas pelo motorista, um homem de 34 anos. Ele afirmou ter saído de Santa Catarina para visitar a filha de 2 anos, mas não sabia a data de nascimento dela nem o local onde iria encontrá-la. Após revista no carro, os policiais encontraram a droga dividida em pacotes e escondida dentro do painel. Conforme dados da ocorrência, os 14 quilos de cocaína poderiam render cerca de 2 milhões e 500 mil para os traficantes. O motorista foi preso. No site do Pioneiro, em gzh.com.br, você confere um vídeo do momento em que a droga foi encontrada pelos policiais.
Obrigada, Ciliane Vieira. 7h08. Corpo da última vítima do naufrágio no Pantanal é localizado após 2 dias de buscas. E cinzas vulcânicas causam a suspensão de voos pelo segundo dia consecutivo no arquipélago das Ilhas Canárias. Vamos conferir a previsão do tempo para esta semana. A gente começa aí a segunda-feira com o sol querendo aparecer. Temos bastante nebulosidade, então ele só não ganha mais força por conta dessas nuvens. E a temperatura subiu um pouquinho, 12 graus agora em Caxias do Sul, mesma média de Bento Gonçalves, de Flores da Cunha. Temos também lá na região das Hortências 11 graus em Gramado e Canela. São Marcos está um pouquinho com temperatura mais elevada, 13 graus aqui na região. Porto Alegre tem 15, Passo Fundo no Norte 14 graus, a gente tem Santa Maria com 11, Pelotas com 12, Uruguaiana com 12 graus e no litoral a temperatura mais alta, 17 graus em Arroio do Sal. É hora de conferir com o Cléo Kuhn, que nos reserva os próximos dias para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul, Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane, se surpreenda. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma situação de massa de ar mais seca ao longo do dia, um domínio maior do sol em alguns momentos e a gente acaba tendo um quadro de tempo predominantemente seco durante o dia de hoje e esse tempo seco ainda deve predominar durante os dias úteis da semana. Temperaturas um pouco baixas de manhã, pelo menos até quarta, quinta-feira. Entre sexta e sábado, que as temperaturas ficam um pouco mais altas no início do dia. Isso faz com que a gente tenha depois uma temperatura mais alta à tarde, principalmente no sábado, com um pouco de umidade, sujeito a alguma pancada de chuva. O sábado está um pouco mais arredio com relação ao tempo aqui na região, é onde aparece. Na maior parte dos prognósticos, alguma possibilidade de chuva. Mesmo assim, é uma chuva que passa rápido por aqui. Não é uma chuva que se estende. Tanto que no domingo, os prognósticos já não colocam mais chuva. Vamos ter aí uma situação de massa de ar seco também dominando, se não toda, quase toda semana que vem, encerrando esses 15 dias, né, que faltam para encerrar o mês, essa semana e a semana que vem, com um quadro de tempo sem chuva no estado. A tendência de manter temperaturas na parte da tarde um pouco mais altas na semana que vem, mas essa semana ainda é uma semana que tem um domínio maior da massa de ar seco, por causa disso fica mais frio. Semana que vem teremos um pouco mais de ar quente, aí naturalmente as temperaturas subirão um pouco mais. Mas o que chama a atenção mesmo é a diminuição rápida da quantidade de chuva aqui no estado.
Cléo Kuhn destacando aí que a gente tem tempo firme, né, nesta segunda quinzena, né, já estamos aí no dia 18 de outubro. E agora do tempo a gente vai falar do trânsito, com Sindiserve Resistir, Conquistar e Avançar, problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você. Quem está acompanhando a movimentação no trânsito também é a repórter Aline Ecker. Bom dia, Aline.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Trânsito tranquilo nas estradas da região. Não há relato de acidentes ou bloqueios nas principais rodovias aqui da Serra agora pela manhã. Começa, né, a intensificar o movimento, principalmente na BR-116, também nas perimetrais, então precisa um pouco mais de atenção, mas sem relatos de acidentes ou algum bloqueio ao trânsito que possa impedir que o fluxo de veículos ocorra normalmente. Com as informações do trânsito, Aline Ecker.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Sete horas 14 minutos, você acabou de conferir o Direto ao Ponto. Para Concentrei, facilite a sua vida, concentre o seu RH em um só lugar. Vamos conferir as mensagens dos nossos ouvintes, André Fiedler.
Temos participações aqui pelo 99690-1220. Babiana Sheila diz que bom acordar e ouvir Coldplay. Nós também temos aqui uma manifestação de um ouvinte de Bento Gonçalves, mas ele não se identifica. Ele diz: se a fiscalização está conferindo aglomerações, qual a lógica de festas com quase 3 mil pessoas não ter problema e tudo sem máscara? Ele cita aqui uma festa sertaneja que ocorreu na Fundapark há alguns dias. E temos também manifestação do Felipe Rossano, demonstrando aqui indignação com o resultado do Caxias. Ele até se questiona por que ainda torço para o Caxias. Meu pai poderia ter deixado uma herança melhor. Jogamos como nunca e perdemos como sempre, a manifestação dos nossos ouvintes.
Obrigada por sempre participarem conosco. E deixa eu aproveitar os nossos ouvintes aqui para fazer um convite. A gente vai ter mais um encontro de gigantes nesta semana aqui na região. A gente já teve em várias cidades, né? Já teve em Bento Gonçalves, já teve em Farroupilha, claro que a gente começou aqui por Caxias do Sul, mas neste ano a gente vai fazer em Flores da Cunha. Então, queria deixar esse convite, porque já é nesta quinta-feira, e eu vou estar mediando este encontro com três nomes importantes, né, que se confundem com a própria história de Flores da Cunha. É a sétima edição deste evento da Rádio Gaúcha Serra, e nós temos aí como convidados, dividindo o palco do Centro Empresarial de Flores da Cunha, os empresários Júlio Fante, que é o sócio-proprietário da Fante Bebidas, o Alberto Oliveira, fundador da Oli Imóveis, e também a Eroni Coppi, que é diretora da Escola Interativa em Flores da Cunha, e Antônio Prado. Começa às 8 horas da manhã, então quinta-feira eu vou estar lá em Flores da Cunha. De lá, já no café da manhã, eu vou trazer alguns destaques, né, dessas histórias maravilhosas destes empreendedores. E vou entrar com vocês aqui no Gaúcha Hoje, falando um pouquinho com eles. Mas quem quiser acompanhar o evento Encontro de Gigantes, vai poder também conferir pelo Pioneiro em GZH, em função, né, deste formato que a gente vai fazer híbrido. Tem essa oportunidade que muitas vezes o pessoal queria acompanhar e não conseguia ir presencialmente, então terá como conferir também pelo Pioneiro em GZH. Então fica aí esse convite para programar a semana na quinta-feira, agora, dia 21 de outubro, Encontro de Gigantes em Flores da Cunha. 7h17, vamos a um rápido intervalo com o quadro Geração Saúde da Flávia Noal, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um projeto bem importante, né, para buscar a autonomia financeira das mulheres aqui de Caxias do Sul. É o tema da nossa entrevista desta segunda. Já voltamos.
A epilepsia é a doença cerebral crônica mais comum no mundo e afeta pessoas de todas as idades. Mais de 50 milhões de pessoas no mundo têm o problema. As crises epiléticas, principalmente as convulsivas, são a forma mais conhecida das manifestações da doença. Mas estima-se que 70% das pessoas com epilepsia podem ficar sem convulsões se forem diagnosticadas e tratadas adequadamente. No entanto, o acesso ao tratamento ainda é um desafio, especialmente em países de baixa e média renda, onde está concentrada a maior parte dos casos. Conforme o Ministério da Saúde, a causa da epilepsia pode ser uma lesão no cérebro, causada por motivos diversos, inclusive antes ou durante o parto.
Concentrei, o Hub de Solução de RH avisa. Se você tem dificuldades em contratar profissionais, gerir sua folha de pagamento, achar a melhor estratégia para remunerar, então faça como as principais empresas da região. Venha para a Concentrei. Ligue 54-3537-2773. Facilite a sua vida. Concentre tudo em um só lugar.
Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio S.A., convida a todos a conhecer os calçados das marcas Beira Rio Conforto, Moleca, Visano, Molequinha, Molequinho, Modari Ultra Conforto, Activita e BR Sport nas lojas da região, e também conhecer as Termas Romanas e a Antônio Meneghetti Faculdade no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro.
encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Hoje em dia, a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
A Steel está sempre junto de quem faz o agro, junto de quem faz do seu trabalho o alimento dos brasileiros. E a nossa forma de reconhecer a grandeza do setor e entregar produtos de alta tecnologia com qualidade, reconhecida internacionalmente. Você que faz do agro o seu dia a dia, saiba que temos sempre uma solução para a sua atividade. Conheça o nosso portfólio de produtos em steel.com.br.
Horas 22 minutos, é o Gaúcha hoje com Coldplay na trilha sonora, combinando com esse dia que tá começando a ficar mais iluminado, o sol tá querendo ganhar mais força e com isso a temperatura também vai subindo. A gente começou o programa com 11 graus, neste momento a gente tem 12 graus marcando o termômetro aqui em Caxias do Sul. Você pode participar conosco, 996901220. Depois a gente vai atualizando as mensagens que forem chegando aqui no programa. Estamos com o Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. App é Panvel. Baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. E desde sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E agora a gente vai falar de uma pauta que envolve violência doméstica e qualificação profissional. E aí você deve se perguntar o que, que uma coisa tem a ver com a outra. E a resposta é tudo. Capacitar dá autonomia e ajuda as mulheres a romper com a violência. Para a gente entender melhor um projeto que vai ser desenvolvido agora a partir do mês de novembro, nós convidamos a titular da Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Caxias, a advogada Tamires Padilha. Muito obrigada por nos atender, muito bom dia.
Muito bom dia, Bibiana. Quem agradece sou eu pela oportunidade aqui, pelo espaço de fala, e já começo te parabenizando pela tua fala, que foi impecável.
Eu queria entender melhor como é que vai funcionar esse projeto, quantas mulheres vão poder participar e como é que serão essas qualificações.
Então, Babiana, esse projeto a gente está retomando, né? Na verdade, antes da pandemia, ele já acontecia. O nome dele é Mulheres em Ação. Então, o Mulheres em Ação é um projeto da Coordenadoria da Mulher, né, que faz parte da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. E o objetivo do projeto é justamente possibilitar uma oportunidade de profissionalização e geração de renda, especialmente para as mulheres em situação de vulnerabilidade social e desemprego, e para aquelas que já passaram também por algum tipo de violência, né? Esse é o nosso público-alvo. Então, o nosso grande parceiro nesse projeto é o Grupo Brinox e também o Express Restaurantes Empresariais, né, que é o apoiador aí dessa edição de novembro, em que nós vamos estar capacitando 15 mulheres para o curso de auxiliar de cozinha.
Bom dia, Tamires. Aqui é André, tudo bem? Obrigado por nos atender. Qual é a origem, né, desse projeto, de onde surgiu a ideia? Nós sabemos que uma das formas, né, de muitos homens manterem a mulher em uma situação de violência psicológica é retirando dela autonomia financeira, né? Da onde surgiu essa ideia? Como se identificou a necessidade desse programa de capacitação?
Sem dúvida, esse é um dos fatores. E a gente percebeu isso, na verdade, porque vinculado à Coordenadoria da Mulher, nós temos um centro de referência da mulher. E lá nós atendemos as vítimas de violência aqui de Caxias. Então, nós identificamos essa demanda a partir do perfil delas, né, que elas respondem uma série de questionamentos em uma espécie de entrevista que nós fazemos no nosso atendimento. E lá nós começamos a perceber a quantidade de mulheres que estavam ou em situação de desemprego ou com uma questão de baixa escolaridade ou falta de algum tipo de formação técnica. E realmente, como vocês falaram muito bem, né, a questão da dependência financeira é um fator. A gente sabe que não é o único fator, né, que mantém a mulher na situação da violência, mas ele é um dos fatores. Então, através da autonomia financeira, a gente espera que elas não repitam novos ciclos de violência, né, ou que eventualmente possam sair de um deles, caso estejam no momento. Então, qual que foi o objetivo, né, desse projeto? Ofertar esses cursos profissionalizantes, propiciando essa capacitação para elas de forma gratuita, para que elas possam se reinserir no mercado de trabalho. Então, a gente vai ter aulas que são um pouco mais técnicas, né? Por exemplo, segurança na cozinha, utilização de EPIs, higienização de alimentos. Mas a gente também tem toda uma parte de formação humana, em que a gente fala para elas novamente sobre a rede de proteção à mulher, da importância delas serem também multiplicadoras dessas informações de proteção para eventualmente auxiliar outras amigas, vizinhas, conhecidas, e também toda uma questão de planejamento financeiro, que a gente sabe que, às vezes, uma boa parte dessas mulheres não teve ainda a oportunidade de estar formalmente no mercado de trabalho, com carteira assinada, né? Então, a gente faz também toda uma capacitação em relação à educação financeira, né? As questões salariais, como administrar essa renda que ela vai ter agora, né? Então, é uma grande alegria para nós esse projeto. Eu, particularmente, como coordenadora, ele é o meu projeto favorito, assim, na coordenadoria. Eu estava louca para conseguir fazer uma edição, pelo menos, esse ano. E agora que os protocolos sanitários estão flexibilizando um pouquinho, eu estou muito feliz de poder realizar esse projeto juntamente aí com o Grupo Brinox e a Express Restaurante.
Eu conversava com a Célis Frisso recentemente, justamente sobre esse tema, né? Que ela é muito envolvida no combate à violência doméstica. Ela que é gerente de RH do Grupo Brinox. E ela destacava também a questão, né? Que ela disse que sempre que conversa com empresários, ela tenta levar essa bandeira, né? De fazer com que os empresários também tenham um olhar diferenciado para as mulheres. E aí eu acrescento, como além, né, de vocês promoverem essa formação, capacitação, como promover também a conexão para que essas mulheres, depois, né, de buscarem este trabalho, estes cursos, elas de fato encontrem uma vaga de emprego?
A gente espera, né, que a partir da formação dessa turma, a gente já está, né, articulando alguns contatos. Eu não vou dar spoiler aqui para também a gente manter aí a surpresa no final. A gente já está fomentando alguns contatos no sentido de conseguir algumas sinalizações, né, de vagas de emprego ao longo do curso, né? Talvez no momento da formatura elas já tenham aí alguma expectativa de alguma vaga de emprego sinalizada. Então, a Célis, né, que é uma grande parceira nossa, que bom que tu mencionou o nome dela, porque é uma pessoa que eu tenho muita estima, né? Ela realmente é uma grande parceira aí da Coordenadoria da Mulher através do Grupo Brinox. Ela tem toda a razão quando ela repete essa questão de envolver outras empresas, né? A gente sente, infelizmente, ainda um pouco de dificuldade, né? Nós percebemos que Caxias é uma cidade com muitas empresas de grande porte, né? Muitas empresas realmente com muita capacidade de estarem desenvolvendo projetos semelhantes ou absorvendo essa demanda, mas a gente ainda, infelizmente, enfrenta bastante dificuldade em trazer essas empresas para essa causa, né? Por isso que a gente gosta tanto de elogiar o Grupo Brinox, porque eles são nossos parceiros aí há vários anos, e a gente percebe que eles realmente se envolvem no tema, se engajam nessa causa, né? Estão constantemente fazendo capacitações para as próprias colaboradoras nesse sentido. Então, que bom que a gente tem esse espaço aqui na rádio, inclusive para deixar sempre esse convite aí para as outras empresas que queiram entrar em contato com a Coordenadoria da Mulher ali na Prefeitura, para talvez a gente desenvolver também outras parcerias e fazer cursos em outros segmentos, né, Babiana?
E, Tamires, esse grupo de mulheres que vai participar do projeto, ele já está escolhido? Como é que as mulheres podem ter acesso ao projeto?
A gente faz toda uma listagem, né, que nem eu comentei com vocês, através do mapeamento daquele perfil de vítimas que a gente já atende no Centro de Referência da Mulher. Então, a gente faz toda uma listagem de possíveis candidatas, né, em relação à questão de desemprego, né, e à questão de escolaridade. Então, a gente seleciona essas listagens e vai entrando em contato, né, verificando se ela tem disponibilidade de horário, se eventualmente ela já não tem um emprego desde a última vez que a gente conversou com ela. E aí a gente vai fechando essa lista. Nada impede, né, que eventualmente as mulheres nos procurem, entrem em contato com a Coordenadoria da Mulher, porque nós ainda temos algumas vagas em aberto, né? A turma ainda não está 100% fechada. Mas a ideia é justamente essa, né? É dar essa oportunidade, priorizando as mulheres que estão em situação de desemprego e que eventualmente já tenham sofrido algum tipo de violência, mas não somente, né?
Muito obrigada, Tamires Padilha, que é coordenadora. É titular da Coordenadoria da Mulher da Prefeitura aqui de Caxias do Sul. Muito obrigada e parabéns pelos trabalhos que vocês estão desenvolvendo.
Eu é que agradeço, Babiana, você e o André aí pelo espaço. Obrigada por terem feito esse convite. Estamos muito felizes com esse projeto e a gente agradece mais uma vez. Obrigada.
Bom dia. 7:32. São iniciativas, né, que a gente tem acompanhado da Coordenadoria da Mulher, e o Caderno Mais Serra, do Jornal Pioneiro de hoje, destaca essa questão da qualificação profissional, e justamente para quem mais precisa, né? A gente tem aí vários tipos de apoio: Banco do Vestuário, o Instituto Rosa de Leste, o Senac Caxias, Projeto Talento Júnior, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul também tem uma plataforma online com quase 100 opções de cursos gratuitos, a FGV também tem cursos gratuitos, e inclusive na entrevista que eu fiz esses dias com a Célis Frisso, ela destacava que a gente tem muita tecnologia, só que a gente muitas vezes passa tempo sem utilizar ela para a nossa formação. A gente tem várias opções de cursos online, a gente poderia dedicar mais tempo para isso, né? Para ter aí uma atualização de currículo, porque muitas vezes na hora da seleção o pessoal tem dificuldade, né, de encontrar a mão de obra qualificada, mão de obra qualificada e atualizada, né? Porque tem muita gente que tem aí uma formação inicial e parou por aí. E a gente sabe que tem várias opções hoje em dia, só que a gente precisa aproveitá-las melhor. 7:33, vamos com mais uma da nossa trilha sonora, nesta manhã em que temos tempo bom, temos o sol querendo ganhar força aqui em Caxias do Sul, e já voltamos com mais notícias da sua região. They were all yellow.
sun, and it was all yellow.
Comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Planejamento, transparência e segurança. É isso que a Transul Multilog traz para você. Com centros de distribuição em todas as regiões do Brasil e localização privilegiada na Serra Gaúcha. Temos saídas diárias para os quatro cantos do país. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Por muitos anos, a Zé Pneus esteve presente na vida do gaúcho através dos pneus de passeio, SUV e picapes. Mas sabia que você também pode contar com a Zé Pneus para proporcionar mais segurança e qualidade para o seu veículo de transporte? Aqui você encontra a mais completa linha de pneus para caminhões, ônibus, tratores e máquinas agrícolas e industriais. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear para a linha pesada. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Roberto Argenta, presidente da Calçados Beira Rio S.A., convida a todos a conhecer os calçados das marcas Beira Rio Conforto, Moleca, Visano, Molequinha, Molequinho, Modari Ultra Conforto, Activita e BR Sport nas lojas da região e também conhecer as Termas Romanas e a Antônio Meneghetti Faculdade no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
A Steel está sempre junto de quem faz o agro, junto de quem faz do seu trabalho o alimento dos brasileiros. E a nossa forma de reconhecer a grandeza do setor e entregar produtos de alta tecnologia com qualidade, reconhecida internacionalmente, você que faz do agro o seu dia a dia, saiba que temos sempre uma solução para a sua atividade. Conheça o nosso portfólio de produtos em steel.com.br.
Para estar entre os melhores, é preciso mostrar performance e qualidade. O Kizacril Esmalte Sintético Premium possui o menor índice de VOC do mercado, 50% a menos de solvente do limite máximo estabelecido por norma que irá para o meio ambiente. É destaque por sua fácil aplicação, secagem rápida e não descasca. Confirma, Tinga.
Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
Voltamos, Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Temperatura subindo, nós temos aí agora em Caxias do Sul 13 graus, é a mesma média de Bento Gonçalves e Flores da Cunha, e São Marcos já estão com 14 graus. Você está conosco e também com a Leroy, o seu gato merece o melhor. Leroy Carne é a ração completa para gatos castrados, com proteínas e nutrientes que deixam a pele e o pelo mais saudáveis, macios e também brilhantes. Conheça a nova fórmula, livre de corantes e aromatizantes artificiais. Sou gato, sou assim. Sou Leroy, Leroy é da Supra, sempre nutrindo amizades. E agora a gente vai retomar o contato com a repórter Aline Ecker, que está com as informações do trânsito nesta manhã. Contigo, Aline.
Babiana, continua tudo tranquilo nas estradas da região, sem relato de ocorrências de trânsito ou de interrupção no trânsito por parte dos grupos rodoviários daqui da Serra, também da Polícia Rodoviária Federal. Então, sem intercorrências na BR-116, 470, na Rota do Sol, na RS-122, nas principais estradas aqui da Serra. A fiscalização de trânsito também não relata atendimentos no momento no perímetro urbano da cidade. A gente sabe que agora começa a intensificar o movimento nas principais rodovias, até mesmo no perímetro urbano da cidade, nas ruas aqui de Caxias do Sul. Então, precisa manter a atenção, né, a calma, a tranquilidade ao dirigir, mas nenhum bloqueio, nenhuma ocorrência em atendimento agora no momento.
Tá certo. Obrigada, Aline Ecker, com o trânsito destacando movimentação normal. Claro que a gente sabe que a segunda, geralmente a gente tem aí um trânsito mais carregado, mas não temos nenhum acidente, nenhum transtorno, né, que possa transformar aí aquele movimento já característico da segunda ainda pior. Lembrando que o trânsito aqui no Gaúcha hoje é sempre com Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para construção. Nós temos a solução. E escolha produtos de qualidade, escolha cuidar de você. Escolha Pioneer, joalheria e ótica, escolha ser você. 7h41. É hora de a gente retomar o contato com o Cléo Kuhn. Mais cedo ele falava que a gente vai ter aí uma segunda quinzena do mês mais seca, né? Sem tanta umidade, que foi a marca dos primeiros dias de outubro. E vamos então saber mais desta semana. Previsão do tempo chegando com o Cléo Kuhn. Bom dia!
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa segunda-feira a todos. E um tempo mais seco e mais frio hoje cedo no estado. Exemplo do que aconteceu ontem, sensação de frio justamente porque na imensa maioria das áreas do estado há um domínio forte da massa de ar seco. Na serra, por causa da altitude, as temperaturas estão baixas também. É onde a gente ainda pode ter alguma instabilidade hoje. Muitas nuvens em grande parte da serra. Muitas nuvens também no litoral norte do estado. Continua a expectativa de uma situação de sensação de frio, pelo menos até quarta. Sobem as temperaturas a partir de quinta, principalmente na sexta e no sábado. No sábado, por causa do aquecimento, em alguns prognósticos, a maior parte deles marca uma pancada de chuva à tarde, rápida por aqui. Depois disso, tempo seco novamente no próximo domingo e depois uma semana talvez com tempo seco outra vez.
Obrigada, Cléo Kuhn, que falou para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. 7h43. Vamos chamar Ciro Fabris para a gente projetar a semana, conversar um pouquinho sobre os acontecimentos dos últimos dias. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Olha, Babiana, projetando a semana, né? Nós estamos em ano eleitoral. A gente não se dá conta, mas já falta menos de um ano para as eleições do ano que vem. E os movimentos eleitorais, eles estão a todo vapor, né? Teve um deputado do PDT, Afonso Mota, que veio a Caxias do Sul no final de semana passado, com movimentos de articulação aí, em relação a eventuais postulantes a candidato à Assembleia, e fazendo a movimentação, aquela da dobradinha, né? Um vai para federal, outro vai para estadual, isso porque o PDT não terá candidato a deputado federal aqui por Caxias do Sul. E essa semana, uma das projeções desta semana, diz respeito a essas movimentações eleitorais da parte dos partidos. O MDB está realizando uma série de encontros macro-regionais que o partido chama de Caminhos do Rio Grande. No dia 23, sábado, esse encontro macro-regional é aqui em Caxias do Sul. Vai movimentar muito a articulação, especialmente de nomes, né? Garimpagem de nomes. O partido MDB está procurando ouvir as bases em relação a nomes de candidatos. E no final desses encontros, em 4 de dezembro, o partido fará um encontro regional, estadual, em Porto Alegre, onde vai apresentar os candidatos que serão apresentados, no momento pré-candidatos, ao governo do estado e ao Senado. Então são movimentos eleitorais que já acontecem dentro de um ano eleitoral e que vão acelerar cada vez mais. Também é aguardado, nesses últimos dias de outubro, manifestação do governador Eduardo Leite. O governo do estado tem feito uma série de movimentos aí relacionados ao avançar na educação. Agora hoje está lançando esse programa do retorno dos ICMS para famílias em vulnerabilidade. E é aguardada a manifestação do governo do estado aqui na região com muita expectativa relativamente ao valor da outorga e ao deságio da tarifa do pedágio, que são as definições que ainda faltam na pretensão do governo lançar até o final deste mês o edital do pedágio. Não tem se discutido mais, mas não está pacificado esse tema, a gente lembra. Aliás, o governador Eduardo Leite está também em plenos movimentos eleitorais, né? Ele é pré-candidato do PSDB, a prévia do partido, para a definição do candidato à presidência, que vai se desenrolar e desembocar em novembro com a definição de quem será o candidato do PSDB à presidência da República. E o governador Eduardo Leite é um desses nomes, desses candidatos. Ele e o governador de São Paulo, João Dória, disputam essa indicação. Então, também está o governador em movimentos eleitorais aí muito fortes neste período. Queria chamar a atenção, Bambina, no final da semana que passou, o prefeito Adiló de Domênico, foi na quinta-feira, ele fez uma visita ali na rua Cristóforo Randon, ele e o secretário de trânsito, Alfonso Willembring. E a preocupação da prefeitura é devolver a Cristóforo Randon a sua finalidade, que é a finalidade do tráfego de veículos como via importante, mas ao mesmo tempo a prefeitura sabe do problema social e da situação em torno das recicladoras. A prefeitura está trabalhando no sentido de definir um espaço, uma área próxima. Ela, inclusive, o prefeito Adiló de Domênico mencionou em sua live semanal nas sextas-feiras que já tem um decreto de utilidade pública para 10 terrenos atrás do campo suplementar do Caxias, foi o que ele detalhou, no sentido de que se avancem as negociações nessas áreas para que possa haver a migração das recicladoras para uma área próxima e, a partir daí, liberando a situação da Cristóforo Randon. No momento, a Codeca fez um trabalho de organização da rua de forma concentrada ou procurou fazer.
E aí a gente teve aquele cortezinho tradicional, né, no finzinho do comentário do Ciro Fabris, que estava falando desse projeto importante da Cristóforo Randon, que desde que foi, né, feita essa abertura dessa ligação importante da cidade, a gente tem aí essa questão dos recicladores. Ciro, já está por aí?
Sim, Babiana, sim. Só para finalizar, a intenção da prefeitura nesse momento é tentar, de alguma forma, administrar, junto na relação com os líderes de recicladoras ali, uma organização da via. Mas se sabe que é bastante difícil e a prefeitura também tem a percepção de que tem um problema que precisa ser administrado com a comunidade, né? Porque é sustento de muita gente a atividade, né? E a prefeitura quer tomar as suas providências, mas em diálogo ali com a comunidade. É um problema permanente, que certamente só vai se solucionar quando se conseguir fazer a migração, né, para uma região que concentre a atuação das recicladoras ali. É um problema crônico da cidade, Fabiana.
É, mas a gente pode comentar mais, né? Porque desde aquele feriado em que a gente teve aí como marca de Caxias a imagem do feriadão, o lixo acumulado, a gente tem muito que comentar essa questão, né? Da importância da reciclagem, da importância de a gente manter uma marca de Caxias, Ciro. A gente comentou aqui em outras oportunidades que quem vem de fora, quando visita Caxias, sempre fala, nossa, que cidade limpa, né? E que a gente consiga manter isso, que é o que nós temos agora de temor em função dessas ocorrências, né? De algumas ruas em específico, mas também de alguns momentos em que a gente tem esse acúmulo de lixo, é algo que incomoda, porque é cultural da cidade, né? Buscar manter a nossa cidade como um todo limpa. Bom, a gente retoma esse assunto em outra oportunidade. 7:50, a gente faz um rápido intervalo e em seguida a gente volta com os destaques do esporte aqui no Gaúcha Hoje. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broke.
Não é cliente New Glass e tá precisando de uma ajudinha com seu envidraçamento? Pode chamar! A New Glass é especializada em envidraçamento de sacadas e agora oferece manutenção e assistência técnica. Não deixe o frio entrar! Ligue e agende uma visita! 54-3538-0170. New Glass, conforto o ano todo!
Pesquise sempre a empresa antes de contratar seus serviços.
Ei, quer ganhar um emprego?
Quero sim, doutor.
Então, faz campanha pra mim. Te boto na prefeitura se eu me eleger.
A PEC 32 da reforma administrativa é isso. Acaba com os concursos públicos, a estabilidade, prejudica a população e transforma os serviços públicos em cabides de emprego e lucro para poucos. E quem paga essa conta é você.
Atenção, deputados. Quem vota na PEC 32 não volta. Diga não à reforma administrativa. Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
A Panvel faz tudo para cuidar bem de você e de sua família. Por isso, ela não para de crescer para ter uma loja sempre próxima de você. Aqui em Farroupilha é assim. A Panvel está bem pertinho para você aproveitar nossos serviços, ofertas e promoções especiais pessoalmente. Ou comprar pelo app e Alô Panvel e receber em casa com entrega rápida. Vem para Panvel e cuide bem da saúde e do bem-estar da sua família. Panvel, bem você.
Ofertas de outubro DR Sul Renault. Novo Renault Captur à pronta entrega e com taxas a partir de 0% em até 36 vezes. Venha fazer um test drive e ainda todo estoque com IPVA 2021 grátis e condições facilitadas. Pagamos até o valor da Fipe no seu usado. Acesse drsulrenault.com.br e consulte. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabia que com o app Panvel fica muito mais fácil fazer economia? Então olha só estas ofertas. Fralda Hugs Tripla Proteção Mega por R$30,90. Absorvente para incontinência Panvel Vida Plena, 2 unidades por R$12,90. Multireparador Cicaplast La Roche por R$29,99. Compre e receba em casa ou retire na loja mais próxima de você. Baixe agora o app Panvel e aproveite. Panvel, bem você.
Estamos de volta, é o Gaúcha hoje, nesta manhã de segunda-feira, 18 de outubro, dia do médico. Deixa eu mandar um abraço para todos os médicos que nos acompanham. Eu sei que a gente tem uma boa audiência neste horário, porque muitas vezes quando eu vou fazer algum exame, quando eu vou fazer alguma revisão, encontro aí alguns destes profissionais e o pessoal reconhece, diz que está sempre acompanhando o Gaúcha hoje. Então deixa eu mandar um abraço especial esses profissionais que tanto se dedicam, né? Tem rotinas puxadas, plantões e ainda mais nestes últimos tempos, né? Com pandemia. Então, um abraço a todos os nossos médicos aqui de Caxias do Sul e região. 7h55, agora vamos falar de esporte. Vamos começar com a dupla Caju, não deu novamente para o Caxias. Sempre chega muito perto, né, de buscar o acesso para a Série C, mas não foi desta vez. Eduardo Costa com as informações aqui dos times da Serra.
O Juventude voltou a perder no Campeonato Brasileiro, derrota por 3-2 para o Grêmio jogando ontem na Arena. Com o resultado, o Juventude agora ocupa a 17ª colocação com 28 pontos. A equipe do técnico Marquinhos Santos vai buscar a recuperação diante do Ceará. Após o jogo, o treinador inclusive colocou à disposição a situação da diretoria trocar o comando técnico. Se a diretoria entender que ele é o problema, ele aceitaria numa boa sair do Juventude. Neste momento, o Juventude que teve uma queda nas últimas partidas, inclusive acabou ingressando na zona do rebaixamento e vai tentar a reabilitação diante do Ceará e do Bahia. O Caxias, em Natal, acabou sendo derrotado para o ABC por 3-0. Com isso, perdeu acesso para a Série C de 2022 e caiu fora da Série D. Após o jogo, muita reclamação da arbitragem por parte do técnico Rafael Jacques e do gerente de futebol Ademir Bertolho. No primeiro gol do ABC, segundo ambos, a arbitragem acabou invertendo o lateral, que seria para o Caxias, e deu para o ABC, e aí originou o primeiro gol da equipe potiguar. O Caxias retorna para a cidade de Caxias do Sul sem a vaga para a Série C, e o sonho foi adiado para 2022.
7h57, vamos falar também da dupla Grenal, que no Gaúcha hoje tem o patrocínio de Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio X. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Os destaques da dupla começam com Eduardo Gabardo e o Grêmio, e Leonardo Acosta na sequência com o Inter.
Depois da importante vitória de domingo contra o Juventude na Arena, o Grêmio volta a jogar na próxima segunda-feira, dia 25, em Goiânia contra o Atlético Goianiense. O técnico Wagner Mancini terá toda a semana para treinar, reapresentação marcada para amanhã no CT Luiz Carvalho. Nas entrevistas de ontem à noite, a convicção que com mais tempo de treino, o time poderá evoluir. Para a próxima rodada, o zagueiro Juan, que ontem cumpriu suspensão, ficará à disposição. Jeromel já iniciou o trabalho físico de recondicionamento, mas na próxima rodada ainda não deverá voltar. Para o Gaúcha hoje, Eduardo Gabardo.
Em um final de semana que foi marcado pela especulação de uma possível ida de Diego Aguirre para o comando da seleção uruguaia, o que acabou não se concretizando, foi em final de semana também de o Inter voltando a perder no Campeonato Brasileiro e se afastando da chance de se aproximar até mesmo do G4 da competição. Após 1-0 contra o Palmeiras, a delegação retornou ainda na noite passada e agora a quinta já tem compromisso de novo, jogo atrasado contra o Bragantino. Edenilson, expulso ontem, será desfalque. Destaques do Inter, aqui no Gaúcha hoje, com Leonardo Acosta.
Sete e 7h58, a gente tem um minutinho só, se tiver mais algum destaque importante aí dos nossos ouvintes, André Fiedler, senão a gente vai ter que encerrar por hoje.
Nós temos aqui, Babiana, o Júlio de Nova Prata dizendo que lá está 14 graus, então destacando a temperatura nesse início de amanhecer por lá.
Que subiu bastante, né? 14 graus agora em Caxias do Sul também, a gente começou com 11 graus. É o sol querendo ganhar força, querendo aquecer a semana que se inicia agora. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, André. Um bom dia.
Bom dia, Babiana. Uma excelente semana a todos.
E o André volta a partir das 11 da manhã com o Chamada Geral e o balanço, né, deste início de dia. Obrigada pela participação. Um abraço a todos. Desejando aí uma excelente semana que está apenas começando. Até mais. Tchau!